Compor Mundos, um podcast em Humanidades, Bem-Estar e Saúde.
Olá, Diogo. Então, estamos aqui para uma conversa em torno da questão da biofilia, dos espaços verdes e da saúde. Muito bem-vindo.
Obrigado.
É com imenso gosto que eu estou aqui a conversar consigo. O Diogo é investigador no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Faz parte também da rede de investigadores do projeto Compor Mundos, que está sediado na Universidade Fernando Pessoa. E é uma pessoa que se tem interessado desde há muito tempo sobre esta relação do meio ambiente com as pessoas, também na sua relação com a sociologia das cidades, a saúde. Mas eu acho que vai ter qualquer coisa a acrescentar.
É, de facto, antes de mais, é um gosto enorme estar aqui. É um gosto enorme também partilhar consigo esta conversa e também fazer parte da rede Compor Mundos, que acho que mais do que propriamente um projeto de investigação, permite-nos pensar, ter tempo a pensar, que eu acho que é algo que temos pouco tempo nos tempos que correm. De facto, a questão do ambiente, as cidades, mas também a questão da natureza, não é? Trazer para o centro do debate também a questão da natureza, que tem sido por vezes esquecida e relegada para naquela velha dicotomia da oposição da sociedade, não é? Sociedade-natureza, cultura-natureza. E, de facto, perceber que quando falamos de ambiente podemos não estar a falar de natureza. Mas isso acho que vamos ter tempo para falar no decorrer desta conversa.
Eu acho que sim. Eu acho que este conceito de biofilia remete-nos justamente para o coração desse debate. E mais à frente até podemos falar de um trabalho importante da antropologia da natureza, de um antropólogo francês, Philippe Descolas, que debate precisamente essa questão da dicotomia entre natureza e cultura e reflete sobre isso. Mas o que é que nos traz aqui? Eu acho que traz-nos, evidentemente, tentarmos discutir um pouco esta questão da biofilia, mas também uma preocupação grande que o projeto Compor Mundos exprime e que é este afastamento tão importante das populações humanas, dos seus meios de vida mais naturais, não é? A urbanização crescente, esta pressão brutal sobre as cidades e a forma como a maior parte de nós habita essencialmente meios construídos e não meios naturais.
Sem dúvida.
Não é?
Sem
e como dúvida. Isto afeta a nossa saúde física e a nossa saúde mental.
Sim, exatamente. E essa questão da urbanização é muito complexa, porque entramos aqui em visões conflituantes. Por um lado, há a questão de que queremos uma cidade compacta, não é? Onde, porquê? Porque queremos uma lógica de proximidade, não termos que usar carros nem nenhum tipo de meio de transporte para acedermos a serviços, a lazer, a espaços verdes, à natureza. Mas, por outro lado, temos que perceber que, de facto, as cidades, elas têm limites administrativos e elas não crescem horizontalmente. E o que é que acontece? Acabam por crescer verticalmente, o que acaba também por condicionar não só a qualidade do ar, não é? Porque as emissões ficam concentradas, as emissões de poluentes, sobretudo o tráfego, ficam concentradas e acabam por não se dispersar e depois acabam por afetar negativamente a nossa saúde. Portanto, eu acho que nós ainda não conseguimos encontrar um bom modelo de cidade e, portanto, temos que fazer os possíveis com os conhecimentos que temos neste momento, sem dúvida nenhuma.
Sim, é verdade e os estudos mostram que é muito importante que todos nós, urbanitas, possamos ter acesso a espaços verdes, a walking distance, portanto, possamos ir a pé até esses espaços verdes e parece que 400 metros de distância dos locais de habitação será o ideal, não é? Está longe de acontecer.
Está longe de acontecer, pronto, lá está, porque é uma questão complexa. Alguns estudos falam de 400, outros falam de 300 metros a pé, não é? Estamos sempre a pensar a pé.
Exatamente.
De facto, a grande questão aqui que se coloca e claro que idealmente todos nós queríamos isso, não é? Gostaríamos de ter essa distância. Acontece que nós temos que perceber que as cidades têm também as suas próprias limitações, não é?
Claro.
Em termos de e as cidades do agora são cidades do passado e, portanto, elas não estão preparadas para dar resposta. E, portanto, efetivamente, mais do que o objetivo, e não havendo espaço para criar novos espaços naturais, o que se tem que fazer é aproveitar os existentes, que não têm que ser os formais, podem ser espaços possíveis dentro da cidade, pequenos canteiros, pequenas árvores.
Exato.
Espaços que não têm a forma do jardim formal como nós o conhecemos.
Exato.
Para que depois, em conjunto, essas pequenas porções de áreas naturais, em conjunto, possam ser potenciadas, não é? E criar aqui contínuos verdes que permitam
Isso.
que as pessoas que nem sempre têm acesso a um grande parque urbano, que por norma, necessita de uma grande área disponível para existir, não é? Possam aceder dentro, no meio do tecido urbano denso, possam também aceder a espaços naturais, contactar com a natureza e, presumo eu, também serem estimulados ao nível daquilo que é o comportamento biofílico.
Exato, exato. Mas isso faz-me lembrar, só assim um pequeno parênteses, faz-me lembrar um conceito muito interessante que o Diogo me falou no outro dia, que é o quase jardim, não é? Portanto, este verdejamento da cidade, não só a partir de jardins públicos ou de parques importantes, mas de pequenos espaços onde a natureza possa manifestar-se, e que basta isso para poder promover o bem-estar dos cidadãos.
Sem dúvida, existe uma iniciativa que eu penso que é mais... Aliás, a cultura latino-americana tem realmente... muitas vezes é desconsiderada e tem, de facto, não só em termos de produção científica, mas também ao nível de iniciativas, trabalhos excepcionais, e eu acredito que o facto deles terem culturalmente uma relação com a natureza mais próxima e pelo facto de terem grandes desafios, não só socioeconómicos, mas também políticos
e
ambientais, são obrigados, são desafiados a ir mais além do que aquilo que nós somos no contexto europeu, de facto. E eles têm uma iniciativa muito interessante que me falou agora, e muito bem, que é a questão dos jardins possíveis, que é o facto de nós, primeiro, não ficarmos reféns daquilo que é um espaço verde formal, porque isso limita-nos, não é? Porque se for a partir daí, então, grande parte das pessoas ficam com um acesso limitado. E também a considerar que, no meio de uma cidade, um jardim possível pode ser uma varanda que tem um conjunto de vasos.
Exatamente.
Pode ser uma árvore que está próxima à minha casa. É o jardim que é o que é possível, não é? E o que importa é que realmente se desenvolva um sentimento de identidade e de pertença a esse elemento, que não pode ser, pode não ser um espaço, pode ser um elemento, não é? E que esse elemento tenha as características necessárias para estimular, por um lado, o nosso bem-estar, mas por outro também uma coisa que acho que é preciso e que falta, que é a nossa capacidade de imaginação criativa também, que está,
sim,
muito em declínio.
E até a nossa identificação com esses próprios elementos naturais, não é?
Sem dúvida.
Eu estou-me a lembrar, esta é a minha experiência pessoal, perto da minha casa na cidade há um pequeno bosquete, são uns 4 ou 5 carvalhos. Devem ser carvalhos americanos, porque eles começam a ficar avermelhados com o outono. E é lá que eu vejo a passagem das estações. E é qualquer coisa de muito comovente, porque eu observo mesmo o tempo a passar e como a temperatura, a umidade, o sol afeta aqueles seres vivos que estão ali, não é? Placidamente, com toda a gente a passar, apressada, mas eles estão ali e falam da passagem das estações.
Isso é muito interessante que fala nisso, exatamente, porque essa é a sua experiência pessoal, isso é muito interessante. De facto, e isso eu encontrei também empiricamente em algumas das investigações,
sim.
De facto, nos jardins, quando nós fizemos uma equipa, não é? Eu e os orientadores, fizemos uma investigação ao nível do mapeamento do comportamento humano, portanto, quando passamos algum tempo nos jardins para perceber o que é que as pessoas faziam, onde é que faziam e com quem é que faziam, não é? Com quem é que usavam e se apropriavam do jardim, de facto, as árvores têm um elemento cultural e que, para além das suas qualidades de moderação ambiental, são também um elemento de segurança identitária,
são,
não é?
São.
Porque, independentemente de fazer sol ou chuva, de procurarem a sombra ou realmente o calor, não é? A árvore é o elemento assim, ok, eu vou ao jardim, vamos ficar ali à beira daquela árvore.
Daquela
porque a árvore dá-nos aquela sensação que estamos, é de abrigo.
E de permanência.
É? De permanência, de solidez, não é? De um espaço frondoso que, de certa forma, no meio daquele ambiente, nos ajuda a posicionarmos e também, porque a natureza e também os seus elementos vivos são também elementos que nos ajudam na nossa construção da nossa própria identidade.
Claro, claro,
não é?
Claro.
E de facto, por isso é que até recentemente se viu em Coimbra o que estão a acontecer, há uma quantidade de árvores imensa que estão a ser abatidas por causa da construção do metro. Realmente é interessante ver como os movimentos e as pessoas estão alerta, porque acreditam que a destruição daqueles elementos vivos é também a destruição da sua própria identidade.
Exato.
Isso é algo que, cada vez mais, com a própria discussão que há em torno daquilo que são os direitos da natureza, não é?
Sim.
Portanto, de igualar a natureza e os seus elementos como uma personalidade jurídica que merece ser defendida,
exato,
não é?
Com direitos morais.
Exatamente. Leva-nos a pensar exatamente, primeiro, em que ponto estamos, nós enquanto sociedade, e para onde é que queremos ir, sem dúvida nenhuma.
Claro, claro. Só uma última observação, parece-me que até o estado do ambiente, genericamente falando, faz com que as pessoas se liguem a estes elementos naturais, não é? Como companheiros de viagem. E, portanto, quando se abate uma árvore, é quase um amigo que partiu. E isso eu sinto pessoalmente e sei que há muitas pessoas que sentem assim. Mas pronto, vamos regressar ao nosso conceito de biofilia e eu vou rapidamente tentar defini-lo a partir de dois autores que o introduziram, os dois, de uma forma um bocadinho diferente. A primeira vez que aparece este conceito na literatura é em 1973, numa obra de um psicanalista chamado Erich Fromm, que foi um psicanalista que escreveu uma obra muitíssimo importante, e neste caso aqui sobre a destrutividade humana, sobre a violência humana, e ele fala de biofilia por oposição à necrofilia. O que é que ele considera ser a biofilia? Então, será o gosto pela natureza? Será uma atitude amorosa por tudo quanto está vivo? A capacidade de ver o todo e não somente as partes? E também esta identificação com o mundo natural? Enquanto que a necrofilia, segundo ele, será o contrário, será o gosto pelas partes, será o gosto pelo que está morto e pelo mecânico, e também pela vontade de decompor os seres vivos. Para Erich Fromm, que escrevia um tratado sobre a destrutividade humana, para ele, a urbanização crescente faz com que nós vivamos cada vez mais em sociedades necrofílicas. E ele já profetizava nesta altura que um dia viveríamos num mundo de máquinas.
Uhum.
E parece que a profecia dele se realizou bastante, não é? Nós, na verdade, hoje em dia vivemos de uma forma talvez não tão tangível como no tempo dele. Eu acho que as máquinas hoje em dia são mais user-friendly, não é? São, estão aí de uma forma mais discreta, mas na verdade nós vivemos num mundo de máquinas, o que tem levantado, aliás, muita discussão justamente...
Ética até, não é?
Ética desta relação dos humanos com as máquinas e das máquinas connosco, não é? Será que um dia elas nos vão dominar? É o grande arquétipo de algumas distopias contemporâneas.
Isso é muito interessante, que fez-me lembrar duas coisas. Por um lado, é muito interessante ver como o Fromm e o conceito de biofilia acabam, de certa forma, eu diria, não, isso não está dito e não está escrito, mas parece-me agora, através da sua explicação do conceito, acaba por ser a base um bocadinho daquilo que são os direitos da natureza, que é muito interessante, porque é, o amor pelos elementos vivos,
sim,
enquanto que, ao contrário, a necrofilia, o amor pelas partes, pelo que está morto, não é? E outra coisa que me faz lembrar, e que parece-me interessante também, é que realmente essa questão das máquinas, a ligação às máquinas, é interessante como nós temos conseguimos nos desligar da natureza para nos ligar às máquinas.
Sim.
Ou seja, uma facilidade. É muito interessante, primeiro, como é que nós, historicamente, fomos nos afastando da natureza e caminhamos no sentido oposto, que é a ligação às máquinas e à questão disso, não só à inteligência artificial, também à questão da própria máquina em si como substituto das relações vivas,
sim,
não é? E que trazem grandes desafios, exatamente, não só éticos, mas também nas próprias relações sociais e também na relação com os outros elementos que compõem a nossa casa comum, não é? Que vivemos. Isso é, de facto, muito interessante.
Mas esta tendência biofílica é muito poderosa, porque mesmo no domínio das máquinas há autores que reconhecem que a biofilia está presente. Há uma autora, Sue Thomas, que em 2013 avançou com o conceito de tecnobiofilia. E o que é que ela quer dizer com isto? Ela diz que mesmo num universo mecânico, nomeadamente num universo digital, por exemplo, nós encontramos metáforas, encontramos processos e formas que mimetizam os processos e formas dos seres vivos. Por exemplo, no Second Life, que é um programa, de computador...
Uma
adesão muito grande, não é? Em que as pessoas podem encarnar personas diversas, mas mesmo aí há muitos elementos naturais que intervêm, digitalizados, claro, mas há árvores, há animais, portanto, a natureza está presente mesmo na tecnologia. E nós sabemos isso, por exemplo, na robótica, é muito comum copiar-se, por exemplo, os movimentos dos insetos ou os movimentos dos répteis, não é? Para se tentar criar robôs, os robôs humanoides, por exemplo, não é? Que mimetizam a figura humana. Portanto, isto é o que ela diz, e há outros autores que também consideram que até a nossa pulsão mais trabalho com a engenharia genética, por exemplo, ou a procura de outras formas de vida noutros planetas, que também terá no seu coração uma tendência biofílica, ou seja, a procura do vivo mesmo no morto, se é que eu me posso exprimir direito.
Sim, isso, estava a ouvi-la falar e estava-me a lembrar que exatamente existe penso que até uma patente da Neural Landscape Foundation, uma associação polaca, de uma doutorada em arquitetura paisagista, que desenvolveu uma espécie de uns óculos de realidade virtual,
sim,
chamado Xscape. E o próprio nome é este. Porque é que ele foi criado? Portanto, no meio deste tecido urbano denso, deste edificado, deste cimento que substitui o vivo pelo morto, e na impossibilidade de nós conseguirmos aceder às áreas naturais em contextos urbanos muito densos, desenvolveu então uma espécie de uns óculos que as pessoas colocam e durante cerca de 30 minutos elas emergem num ambiente natural à sua escolha, de acordo com as características que as estimulam, com a diversidade que eles consideram que é adequada, que vão em contra as suas expectativas, e nos artigos que depois foram publicados, tendo em conta essa patente, ficou provado cientificamente que, de facto, esses 30 minutos contribuíram na redução do stress, dos sintomas de depressão e na melhoria do bem-estar e do próprio humor. Eu não duvido, naturalmente, disso, não é, de facto, mas a grande questão que eu acho que se coloca, e que lá está, que nós tentamos sempre fugir, é porquê que temos que ir por outro caminho e não ir por outro, não é? Porque parece que já não há solução, não é? Isso é uma discussão agora aqui mais longa, que se calhar extravasa um pouco aquilo que nos traz aqui, mas, de facto, perceber porquê é que nós, em vez de tentarmos resolver a raiz, ir à raiz do problema, estamos mais tentados em arranjar formas de o contornar, não é? Formas de continuar a contactar com a natureza, nem que seja através de elementos virtuais que nós consideramos mortos. É uma discussão interessante que também valerá ter no futuro, não é?
Eu tenho um colega muito pragmático que diria "The toys and the boys". Ou seja, continuar a construir objetos para resolver problemas parece ser uma tendência dos humanos e, na verdade, não se vai à raiz do problema, não é?
É tecnociência no seu melhor,
tecnociência no seu melhor, e nós estamos em plena expansão desse espírito tecnocientífico e da produção de gadgets,
e
não é?
E no foco no produto e no esquecimento do próprio processo, não é?
Exatamente.
Isso que é a grande questão. É o que nos tem trazido até aqui, em tudo.
Exatamente.
Não é? Na nossa relação com a natureza, também na nossa própria relação entre humanos. Exato. Sem dúvida nenhuma.
Até porque há aqui uma questão. É possível que a curto prazo esse tipo de programas de realidade virtual tenham um impacto positivo sobre a saúde, mas provavelmente a longo prazo não terão assim tanto, porque assim a pessoa está ali sujeita também a uma quantidade de estímulos eletromagnéticos, não é? Enfim, uma absorção numa realidade que não é uma realidade sensorial real, digamos assim, para a qual nós estamos pré-adaptados. Portanto, isso levanta questões até de saúde mental muito interessantes que poderão vir a surgir com a utilização deste tipo de tecnologias. E isto leva-me à segunda definição de biofilia. E esta segunda definição de biofilia aparece em 1984, num livro que foi publicado por um entomologista famoso, o Edgar O. Wilson, que é o fundador da sociobiologia. E o argumento de Wilson é um argumento filogenético, ao contrário do argumento do Fromm, que é um argumento ontogenético. Portanto, para Erich Fromm, nós aprendemos a gostar da natureza se formos criados num ambiente biofílico, não é? Se não formos criados num ambiente biofílico, podemos desenvolver tendências necrofílicas e agressivas, etc. Para Wilson, a questão da biofilia é mais profunda, porque tem a ver com a nossa memória filogenética. Ou seja, para ele, nós, humanos e outros seres vivos, evoluímos em ambientes naturais durante milhões de anos e mais recentemente, enquanto humanos modernos, em ambientes naturais próximos da savana, e mantemos essa memória dentro de nós. E isso define um conjunto de apetências e de repulsas, porque ele também fala da biofobia, não é? Que é não gostar de ter horror a determinados estímulos. Nós na clínica sabemos que as cobras e as aranhas aparecem mesmo quando as pessoas vivem nas cidades.
E que nunca contactaram com cobras, não é?
Mas sonham com elas. E os filmes mostram isso, não é? Os monstros são sempre reptilianos. São sempre parecidos com dinossauros. E as aranhas também aparecem nos filmes, mesmo não tendo contactado nunca com elas.
Exato.
Mas, por exemplo, florestas densas, ou águas muito revoltas, ou o céu carregado de eletricidade, tudo isto são situações que nos assustam. Uhum. E, portanto, que são biofóbicas, digamos assim. E para este autor, então, isto tem a ver com aspectos filogenéticos, com a nossa adaptação ou pré-adaptação a este tipo de paisagens. Há estudos transculturais, portanto, feitos em diversas culturas, que mostram que paisagens com acesso fácil a alimento, sítios de proteção, onde os humanos podem ver-se e serem vistos, com alguma vizinhança de água e de pequenos aglomerados de árvores, onde os humanos se podem abrigar, parecem ser as paisagens preferidas. Ora, este tipo de paisagem é aquilo que os autores chamam de paisagem de tipo savana e que serviu de modelo para alguns parques urbanos.
Isso é muito interessante. Estava a ouvi-la falar da questão da savana e da questão da memória. Não é uma memória que não pode ser desta vida, entre aspas, mas seria uma memória passada, não é? E é interessante que, de facto, com alguns colegas que já contactei e que foram, por exemplo, a Moçambique e atravessaram grandes parques, não é? Disseram-me que lá, em que não se sentiam estranhos, que se sentiam-se integrados. Isso é, portanto, que foi uma experiência única, que, ou seja, que parece que eles sabiam que era a primeira vez que lá estavam, mas sentiam que fazia sentido. Lá está, uma integração com a natureza que nunca tinham sentido em nenhum espaço. Portanto, é interessante como esse modelo, não é? Chamando assim de savana, de facto pode ser biofílico, não é? E acaba por contribuir para estimular e para interligar e fortalecer esta relação entre nós e a natureza num todo integrado naturalmente. E é super interessante essa questão da savana e, de facto, alguns parques urbanos, por isso é que a maioria dos, quando comparamos jardins com parques, porque o parque tem uma função diferente do jardim, não é? Temos que ter isso em consideração, até porque, desde logo, um parque nunca está finalizado. E o parque é um espaço em construção do ponto de vista do desenvolvimento da própria vegetação, que vai tomando forma e que vai se apropriar. A vegetação é que acaba por ir moldando o próprio parque. E é interessante como, devido também à própria dimensão, acaba por ser onde existe a possibilidade de ter uma grande diversidade de vegetação, de fauna e de flora, não é? Que, de certa forma, torna esses espaços mais biofílicos e mais atrativos para as pessoas, sem dúvida.
Sim, e o nosso Parque da Cidade, aqui do Porto, parece ser um bom exemplo desse tipo de paisagem, não é?
É um parque que, primeiro de tudo, é um parque enorme, não é?
Sim.
Que está inserido numa zona da cidade que também tem um tráfego rodoviário significativo, portanto, ele é um espaço de refúgio, não é? Onde nós nos, e depois é um espaço que nos permite, portanto, mergulhar no seu interior e ficar afastados da cidade,
exato,
não é? E depois tem zonas que vão de encontro um bocadinho ao que cada um de nós procura. Ou uma zona, uma clareira.
Exatamente.
Ou umas zonas de árvore mais densas que nos permite, exatamente, elementos de água. Poucas zonas, por exemplo, de que nós chamamos zonas de descanso e de socialização. Porquê? Porque é para obrigar a que nos integremos no espaço e acabar por nos perdermos no próprio espaço. Porque só nos perdendo no espaço acabamos por conhecê-lo.
Exato.
Não é? Aquilo como Cássio Fortuna falava, não é? O perder na cidade, não é? E também o perder-se no parque para que nós nos consigamos também, para que nós conheçamos de facto a essência do espaço.
Sim, sim.
Sem dúvida nenhuma.
É a chamada experiência imersiva, não é?
Exato.
Portanto, em que todos os sentidos estão tomados e a pessoa está realmente num determinado local.
É, exatamente.
E pode abstrair realmente da cidade.
É, porque quando nós nos perdemos, nós temos que obrigatoriamente acionar os sentidos para nos voltarmos a orientar. Então ficamos mais atentos a tudo aquilo que nos rodeia, não é?
Exato, exato. É isso. Diogo, vamos falar um bocadinho do artigo que publicamos.
Sem dúvida.
Sobre esta questão da biofilia e dos espaços verdes, o trabalho que fez, os seus mapeamentos de comportamentos.
Sim, o meu doutoramento focou-se especificamente nos espaços verdes urbanos, jardins e parques públicos da cidade do Porto, e à parte daquilo que foi uma abordagem mais quantitativa dos espaços, procuramos também mapear o comportamento humano dos seus utilizadores. Para quê? Para tentar olhar para esses espaços além do verde, ou seja, além daquilo que é imediatamente visível. E aqui no projeto Compor Unos houve a possibilidade de olhar para os meus dados através de uma outra perspectiva. Acho que é isto que os dados têm, não é? Eles não estão fechados a uma só área.
Claro,
não é?
Que não, pois.
Eles estão. Depende do olhar que nós, façamos sobre os dados. E de facto, aqui no Compor Mundos, nós tentamos olhar para o lado biofílico. E aqui entre nós, com os dados também quantitativos, portanto foi um misto, uma abordagem mista, nós procuramos perceber até que ponto é que, primeiro, se os utilizadores dos espaços verdes tinham ou não, portanto, se os espaços verdes da cidade do Porto estimulavam ou não biofilia, portanto,
exato,
se eram biofílicos para os seus utilizadores, e que diferenças é que encontrávamos entre aqueles que não eram e os que eram. E, de facto, o que nós percebemos é que, de uma forma geral, os utilizadores dos espaços verdes procuravam nesses espaços áreas de relaxamento, tranquilidade, de reflexão, portanto, atividades que obrigavam a uma permanência num espaço significativa, não eram espaços de passagem, eram espaços de uso continuado. E quando nós perguntávamos, portanto, se as pessoas se sentiam bem, em termos de saúde geral, física e mental, o que nós verificamos é que aquelas que nos diziam que determinado espaço verde satisfazia-as, portanto, ia de encontro às suas expectativas, eram também aquelas que tinham níveis de saúde autopercepcionada mais elevadas. Ou seja, encontramos aqui um ponto de encontro interessante. Ou seja, Quando um espaço verde satisfaz o seu utilizador, vai de encontro às suas expectativas, e aqui nós podemos tocar no conceito de affordance, de Timingle, que nos mostra exatamente o encontro entre as nossas características, mas também as próprias características do espaço, que nos dá as oportunidades de ação no próprio espaço. Portanto, quando existe este encontro entre aquilo que eu procuro e aquilo que o espaço verde também tem para nos oferecer, isso pode resultar num sentimento autopercepcionado que eu me sinto melhor, que eu me sinto bem do ponto de vista de saúde. Isso é muito interessante e dá-nos indicações muito relevantes, nomeadamente para um planeamento urbano sustentável e regenerativo nas cidades, que é bem preciso.
Bem preciso. E realmente, ir passear para um espaço verde e melhorar os níveis de pressão arterial, baixar os níveis de glucose no sangue e baixar os batimentos cardíacos, isso já é um grande avanço, não é?
E com impactos indiretos depois nos custos de saúde, não é?
Sim, pois já para não falar nisso, não é?
Muitas vezes as intervenções ambientais e da natureza, elas são muito apetecíveis do ponto de vista político na narrativa, mas depois na prática acabam por ser pouco atrativas, porque os primeiros benefícios são a longo prazo, não são imediatos.
Às vezes são imediatos. Às vezes são 5 minutos a olhar para uma planta e a pressão arterial baixa.
Pois, a questão é que, como é
só que não é medida logo. Pois, o problema é esse.
E como é que o poder político vai beneficiar disso,
pois,
não é?
Pois.
E, portanto, uma intervenção, é preciso perceber que, de facto, este tipo de espaços podem contribuir na redução até dos custos de saúde
a
longo prazo.
Com certeza que sim.
E, sobretudo, naquilo que eu acho que deveria ser a prioridade, que é o bem-estar das populações.
Exatamente.
Não é?
E há países que já investem muito nos jardins hospitalares.
Sem dúvidas.
Mas, mesmo que sejam pequenos focos de plantas ou jardins um bocadinho maiores, mas investem muito nos jardins hospitalares. É coisa que ainda não se faz em Portugal. Portugal ainda tem aquele modelo muito higienista do espaço hospitalar,
impessoal,
completamente depurado. Sim,
impessoal.
E depurado de qualquer agente patogénico, não é? Portanto, a ideia de que as plantas podem trazer agentes malévolos para dentro do espaço hospitalar. O nosso colega, que também faz parte do Compor Mundos, Paulo Farinha Marques, que é paisagista e que tem trabalhado esta questão dos jardins hospitalares, fala bastante sobre isto. Mas é importante que o Diogo tenha referido essa questão da saúde, porque há bastantes trabalhos que mostram realmente esta relação entre a biofilia e a saúde física e mental. Nomeadamente no Japão, têm-se desenvolvido trabalhos na floresta. Houve e há um investigador japonês, médico, chamado King Lee, que desenvolveu um conceito bastante oriental, que é a ideia de banho de floresta. Portanto, que é a ideia de que as pessoas, passeando numa floresta, ou até simplesmente estando lá na floresta, vão melhorar uma série de parâmetros físicos. E isto é devido, segundo estes autores que trabalharam esta questão, aos fitoquímicos que estão presentes nas plantas. E estes fitoquímicos pertencem a uma família bioquímica, que são os terpenos, que são moléculas voláteis, que as plantas utilizam para comunicarem entre si, para se defenderem de ameaças patogénicas, para atraírem os organismos benéficos para a polinização. E estes terpenos são responsáveis pelos aromas das plantas e podem ser encontrados nas resinas e também nos óleos essenciais. E estão muito ligados à aromaterapia. Mas uma coisa é a aromaterapia, outra coisa é estarmos mesmo na floresta. São coisas muito diferentes.
Sim, exatamente.
É?
E ainda hoje foi divulgado um artigo, exatamente, interessante era falar sobre isso, foi divulgado um artigo exatamente que prova cientificamente que os banhos na floresta têm efeitos positivos na saúde. E de facto, existem já, nomeadamente nos países nórdicos, as Nature Based Prescription, portanto, prescrições baseadas na natureza, em que os médicos, em vez de receitarem um medicamento,
para fármaco, baixar a pressão arterial,
convidam a um percurso, um passeio diário
num bosque
ou numa floresta, porque efetivamente já existe esse tipo de cultura, mas de facto isso também é cultural, não é?
É cultural.
E implica que a medicina e que o paradigma biomédico também recua em algumas assunções que tem feito e que incorpore este tipo de abordagens que não têm nada de transcendentais, são simplesmente abordagens cientificamente comprovadas, mas com efeitos significativos na saúde.
Sim. Este autor, o professor Lee, ele trabalhou muito sobre a questão da diminuição das inflamações e também na questão do aumento das células anticancerígenas após estes banhos de floresta. E tem muitos estudos que mostram que isto acontece e, portanto, que há um conjunto de critérios físicos, como os níveis de cortisol, os níveis de stress, a frequência cardíaca, etc., que são regularizadas por estes banhos de floresta. E também há trabalhos que mostram que as próprias bactérias do solo contribuem para a melhoria do nosso microbiota, não é? E nós sabemos, hoje há cada vez mais trabalhos que mostram que o nosso microbiota tem a ver com a saúde mental, saúde física e saúde mental. E, portanto, quer dizer, brincar com a terra, deixar as nossas crianças brincar com a terra, parece ser essencial.
Sem dúvida. E imensos estudos que têm sido feitos exatamente sobre isso mostram a questão do contacto com a terra, não é? Terra enquanto natureza, enquanto elemento, sobretudo desde a infância, que tem efeitos, primeiro de tudo, efeitos significativos ao nível da concentração, da diminuição do stress e da capacidade de destreza física, que também é importante, não é?
Claro.
Para fazer frente às questões diárias, mas também nas próprias, por exemplo, como o estudo de Siama, nas questões das emoções, das relações sociais, até no próprio sistema imunitário, mas também, e não menos importante, a questão de que o rebolar na relva, o trepar as árvores, que são coisas e atividades que estão muito em desuso, porque, por exemplo...
São proibidas,
até. São proibidas. Porque a cidade tem aquela imagem de que a cidade é um espaço perigoso. E a cidade é um espaço perigoso, e os espaços verdes também acabam por, quando são construídos,
sim,
ao construir um parque infantil, formatado do termo, limita, por exemplo, que as crianças explorem o espaço. Portanto, isto aqui é uma questão que nós também tínhamos que pensar. É se quando as crianças vão ao parque infantil no espaço verde, elas vão ao jardim ou vão só ao parque?
Pois.
Nós podemos compreender, naturalmente, que é mais seguro e confortável para os pais ver as crianças seguras naquele espaço, não é?
E não se sujarem.
E não se sujarem, também não incomodarem para eles poderem conversar, não é? Mas, de facto, isso limita também uma coisa muito importante, que é a capacidade de imaginação, não é?
Sim,
de explorar.
Sim.
E por isso é que muitas vezes a questão até da atenção, do rebolar na relva, de sujar, é muito importante para a questão do desenvolvimento da criança. E, de facto, aqui, este encontro com a terra e com os animais, como o estudo de Thompson nos refere, e é muito interessante, mostra que este contacto, e no momento das crianças que contactam mais com a natureza e que são criadas ao ar livre, apresentam menos problemas de asma e de alergias. Aliás, há agora um estudo muito recente, conduzido pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, de uma colega chamada Ana Isabel Ribeiro, que tem demonstrado exatamente isso, que as crianças da cidade do Porto, que vivem junto a espaços verdes e do Cavaleiro Rufo, peço desculpa, Ana Isabel Ribeiro e também do investigador Cavaleiro Rufo, mostram exatamente esta proximidade a espaços verdes tem realmente uma redução nas alergias e na asma das crianças que vivem junto,
sim,
a este espaço. Portanto, nós temos a evidência, precisamos é da ação neste
precisamos
momento.
Precisamos de ação, não é? Partir para a prática. Mas é interessante porque um dos primeiros estudos que foi feito precisamente sobre o efeito de simplesmente olhar para a natureza, olhar para árvores, o efeito sobre os aspectos regenerativos dos pacientes que tinham sido acabados de passar por cirurgias importantes, foi publicado nos anos 80 por Ulrich e que mostrou que bastava olhar pela janela para algumas árvores que as pessoas recuperavam muito mais rapidamente. Os níveis de hostilidade hospitalar baixavam, precisavam de muito menos medicamentos para a dor, comparativamente com outro grupo que foi sujeito ao mesmo tipo de intervenção cirúrgica e que não tinha árvores para olhar. Portanto, este estudo...
E é um estudo que continua a ser altamente citado.
Porque
de facto...
É fundador este estudo.
É fundador. É? E agora com a questão da pandemia também, o que se procurou também num estudo conduzido pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da mesma investigadora que eu falei, Ana Isabel Ribeiro, mostrou que as pessoas que estavam confinadas em casas que não tinham jardim ou que, por outro motivo, pela janela nem sequer conseguiam ver elementos naturais, tinham níveis de stress fruto do confinamento,
claro,
do que aqueles que durante o confinamento tinham uma varanda, por exemplo.
Pois.
E, portanto, mostra a importância deste contacto, aqui também, como o Ulrich nos mostrou, mas também agora na questão do próprio confinamento e da importância que é a proximidade a elementos vivos,
sim,
como a biofilia nos tem mostrado até agora,
claro,
os estudos que,
claro,
falamos.
Claro, é isso. E há bocadinho eu estava a ouvi-lo falar sobre as crianças a rebolarem no solo, a mexerem na terra e tal. Lembrei-me depois de sentimentos um pouco mais intangíveis, mas que podem ter essa raiz, que é um sentido mais forte de pertença ao lugar, ao lugar terráqueo, digamos assim. Mas também depois sentimentos de reverência e de maravilhamento face à natureza, este sentimento de conexão com a natureza, que depois, evidentemente, nos vai ajudar muito nos tempos presentes, a tentarmos construir um futuro mais sustentável para todos nós, não é? Portanto, Parece essencial. E a biofilia não vive sem esta exposição precoce a determinados locais naturais.
Sim, de facto, alguns autores defendem que ela é inata, mas de facto ela precisa ser estimulada.
Mas mesmo sendo inata, precisa ser estimulada.
Sem dúvida.
E não é só em nós, mesmo nos animais.
Exatamente.
Nos animais superiores, nomeadamente aqueles que têm um córtex já bastante desenvolvido.
Eu estava a ouvir agora falar sobre essa questão, exatamente, das crianças, porque de facto a natureza possibilita, como nem tudo é explicável, e como nem tudo tem que ser explicado, essa capacidade de nos maravilharmos perante os fenómenos que vivenciamos na natureza, não é? Permite-nos também perceber a questão da necessidade de uma contínua descoberta, de imaginação, identificação com o lugar e sentimento de pertença. E é verdade que seremos certamente cidadãos mais ativos, mais participados do ponto de vista ambiental, se tivermos uma conexão com a natureza desde a infância. E o Richard Loof, na sua obra The Last Child in the Woods, mostra exatamente isso. Quer dizer, a privatização da infância, não é? A insularidade dos processos sociais que levou as crianças da esfera pública para a esfera privada.
Sim.
E que, de certa forma, liga com a questão das máquinas, não é? Com a entrada no mundo virtual em substituição, numa arena virtual em substituição, não é? Mostra-nos exatamente isso. Portanto, a questão de que a contemplação com a natureza, o fascínio, não é? A capacidade de atenção, mesmo por alguns minutos, têm também depois, a longo prazo, efeitos significativos. Não só do ponto de vista físico e imunitário, mas também na nossa forma de ser, de cidadão ativo na sociedade, que é a procura por um futuro comum mais sustentável e justo, porque só pode ser sustentável se for justo, não é?
E inclusivo.
E inclusivo, exatamente. Plural já agora.
E plural, sim, plural, exatamente. Vamos falar um bocadinho disso mais à frente, não é? Dessa pluralidade. Mas uma coisa interessante também é que, associadas a estes estudos sobre biofilia, aparece uma outra noção, que é a noção de ecoterapia. Ou seja, a psicologia clínica tem-se interessado, a partir dos estudos em psicologia ambiental, mas não só, pelo conceito de eco-bem-estar, eco-wellness, que seria, então, um bem-estar que não seria meramente psicológico e social, mas seria mais alargado. Portanto, seria a ideia de que as pessoas se sentem bem nos mundos em que vivem. Não é? O que vai um bocadinho contra uma das tendências atuais que está muito, muito na ordem do interesse da psicologia clínica, que é a chamada eco-ansiedade. Há muita gente que hoje em dia vai parar aos gabinetes dos psicólogos com níveis altíssimos de ansiedade por causa do mundo em que vivemos e por causa das ameaças ambientais e porque não vêem futuro para elas. E, portanto, tentar reconectar estas pessoas com a natureza próxima delas, para que elas possam sentir novamente que há uma raiz, e uma raiz que pode estar intacta, e a partir da qual essa pessoa pode ter um papel ativo no mundo contemporâneo, é um dos objetivos importantes da ecoterapia. Portanto, usar a natureza como coadjuvante também de um trabalho que é feito sobre as emoções, sobre a vida interna. E isto é uma tendência que se observa na psicologia, na alguma psicologia contemporânea.
Isso é de facto muito interessante, porque essa questão de trabalhar em conjunto com a natureza,
exato,
é de facto aquilo que é a próxima etapa, não é?
A natureza como parceiro.
A natureza como parceiro, uma harmonia, uma relação harmoniosa,
exatamente,
com a natureza. E de facto essa questão da eco-ansiedade é muito interessante, porque ela tem-nos mostrado que existe o tal afastamento da natureza, e que resulta também nessa eco-ansiedade, fruto das ameaças, não é? Que não são ameaças só ambientais, são socioecológicas, não é? Porque elas não estão desligadas da sociedade, não é? Elas afetam mutuamente,
claro,
neste ciclo, não é? Mostra também, parece-me, do ponto de vista da eco-ansiedade, uma descrença de que existe solução e um futuro.
Absolutamente. Há um grande pessimismo em muitos jovens,
dúvida,
que baixam os braços porque dizem que não há nada a fazer.
Não é? Quando há, não é?
Quando há.
O que tem é que ser feito, não
tem
é?
Tem é que ser,
claro,
feito.
De facto.
E tem que ser feito já.
Exatamente, sem dúvida.
Os níveis de aquecimento global são assustadores.
São assustadores e, de facto, o problema falando agora um pouco das alterações climáticas, a grande questão é que realmente elas afetam-nos a todos, só que como nos afetam a todos de formas diferentes e com,
sim,
níveis diferentes de intensidade, e como parece um problema que ocorrerá lá à frente, não é? Ainda não nos contactamos diretamente com ele,
mas
quando na verdade
já estamos
a ocorrer,
não é?
Não é? Há pessoas que vivem diariamente com os impactos, as alterações climáticas. De facto, mostra que é preciso, eu não diria Eu não acho que seja uma sensibilização, porque acho que sensibilização é muito passiva. É preciso realmente reconectar as pessoas com a natureza.
Uma ativação das pessoas.
Uma ativação, não é? É torná-las ativas na sua relação com os outros e com todos os elementos circundantes,
sem
dúvida.
Sim, absolutamente importante. E isso leva-nos um bocadinho àquela ideia dos sistemas regenerativos, não é, Diogo? Que seria, então, uma alternativa à sustentabilidade, eventualmente.
É, de facto.
Uma vez que a sustentabilidade parece ser um conceito já muito gasto e até muito ligado a um sistema económico, ele próprio também já um bocado exausto, não é?
É, o conceito de sustentabilidade, de facto, para mim, para muitas pessoas que debatem estas questões, primeiro tudo é um conceito que ele está desgastado, é um conceito que tem mais de 30 anos e parece que não nos resolveu.
Não nos resolveu o problema.
Não nos serve e não nos vai servir, porque continuamos com um conceito de 30 anos com problemas socioecológicos contemporâneos. E, de facto, nós precisamos aqui de perceber o que é que esse conceito, de facto, na sua essência, sustentabilidade, vem de sustentar. E, de facto, ele serviu para continuar a sustentar os nossos padrões de vida, mas sem provocar o menor dano possível no meio ambiente e na natureza. Mas, de facto, isso não é suficiente. Não é suficiente porque nós precisamos, sobretudo, de uma nova relação com a natureza, porque a nossa está doente. Precisamos de uma nova relação com a natureza, um redesenhar quase da nossa presença, não é? Da procura de um futuro comum em harmonia, até para contrariar aquilo que é o colapso societal que muitos autores já mostram do fim da civilização humana, não é? Fruto dos impactos que temos tido no meio ambiente. E, de facto, as culturas regenerativas que se aplicam também à questão das cidades e dos espaços verdes, naturalmente, é uma filosofia de vida e um conceito novo, que é o conceito de culturas regenerativas, mostram exatamente de que, mais do que não causar dano ao ambiente, nós temos que regenerar com o ambiente, trabalhar em conjunto com a natureza, portanto, criar novos espaços, novas culturas, de facto, mais ativas
e mais integradas,
de facto, e que contraria, se calhar, esta lógica de sustentabilidade, entrar numa lógica de pós-sustentabilidade.
Sim.
Porque nós já vivemos em sustentabilidade há muito tempo,
exato,
não é?
É, mas isso levanta uma questão engraçada que eu gostava também de introduzir aqui, e que é a ideia de sustentabilidade constrói-se muito ainda na base da dualidade, não é? De nós
e os outros.
Nós e os outros, nós e o ambiente. E depois é os espaços protegidos, e depois o resto nós podemos explorar à vontade, quando não há fronteiras.
Proteger para quem?
Pois, exatamente.
E proteger... De quem e para quem?
Pronto, exatamente. Portanto, levanta muitas questões e que esta ideia de sistemas regenerativos tenta ultrapassar, apresentando propostas mais integradas, mais dinâmicas, em que humanos e não humanos convivem, não é? Num laço
superar dicotomias, no fundo,
sim,
não é?
Sim, num laço de maior reciprocidade. E eu gostava de introduzir um livro que acabou de sair, agora em setembro de 2022, que é um livro que é escrito a duas mãos, Philippe Descola, que é um grande antropólogo da natureza, no qual o projeto Compor Mundos se baseou muitíssimo.
E
eu sei que o Diogo também trabalha muito este autor, não é?
E Bruno Latour.
E Bruno Latour, claro, também. Um incontornável Bruno Latour. Portanto, é escrito por Philippe Descola e Alessandro Pignocchi. E o título do livro, traduzido em português livremente, é Etnografias de Mundos Futuros, ou de Mundos que Hão de Vir.
Que bem precisamos.
Que bem precisamos. E então, é um livro muito engraçado, porque é um livro que tenta reescrever o naturalismo, portanto, digo já duas palavras sobre isto, reescrever o naturalismo à luz de uma pluralidade dos mundos futuros. E então, é um diálogo entre estes dois autores. É também um livro de banda desenhada, portanto, temos aqui assim alguns animais a dialogarem com os humanos, animais e vegetais, e xamãs. Portanto, aqui assim os xamãs são colocados ao nível dos nossos cientistas. Portanto, serão os conhecedores de outras culturas.
Outros conhecimentos.
Muitas
vezes ocultados, não é? E relegados para a periferia, não é?
E para a magia, não é? Como se a magia fosse qualquer coisa de menor. E então este livro tenta precisamente ultrapassar o naturalismo, mostrando a sua relação com conceitos como natureza, cultura, sociedade. Portanto, são conceitos estanques, não é? Na nossa tradição de pensamento desde o século XVII, mas que devem estar mais integrados. Mostrando também a relação do naturalismo com uma economia dos bens, que são todos eles comensuráveis ao dinheiro. É, eles insistem muitíssimo sobre isso, como os bens da natureza são incomensuráveis entre si. Não são possíveis de ser comprados. Não é possível comprar o ar ou à água, embora nós o façamos,
ainda
não é?
Que nós o tentemos privatizar a todo custo.
Exatamente,
não é?
Mas pronto, para estes autores isso é um erro profundo e está condenado a prazo. Outra coisa que eles falam é o afastamento da terra e também dos ciclos da produtividade da terra. Falam da proletarização do trabalho, evidentemente, e de um conjunto de outros temas que os levam a interrogar como é que nós podemos, então, a partir da desconstrução do naturalismo, construir coletivos de humanos e de não-humanos que sejam diversos. Portanto, eles não propõem uma uniformidade cultural para o planeta, pelo contrário, portanto, as fórmulas seriam diversas, mas seriam mais intimamente ligadas e com deveres de reciprocidade uns com os outros. Isto vem na sequência do trabalho do Philippe Descola, que mostrou que, ao nível da antropologia da natureza, nós encontramos diversas formas de organizar os humanos e os não-humanos. Ele fala de quatro grandes formas, eu agora não vou entrar nessa questão, mas conhecermos os saberes indígenas, conhecermos os saberes locais, percebermos que há uma pluralidade de saberes e tentarmos ir buscar aquilo que é interessante para podermos construir esse tal mundo futuro, é a proposta deste livro. Eu acho que é uma boa leitura.
Parece-me que sim, e sobretudo para terminar também essa questão
para terminar
do livro. De facto, parece-me que esse livro nos propõe ir além daquilo que é o conhecimento científico, parece que é o legítimo, não é? Continua
sim.
a ser o legítimo,
sim.
romper essas barreiras, essas dicotomias que sobretudo nos têm impossibilitado de ir mais além e de responder à crise socioecológica onde a natureza deve ser considerada um ator com responsabilidade como todos nós, para
Exato.
Um mundo futuro
Exato.
Possível, justo e plural.
Um parceiro
de
nós.
Facto.
Obrigada, Diogo.
Muito obrigado,
e até
professora
breve.
Marina. Até breve.
E, aliás, a natureza, uma parceira.
Uma parceira. De facto, é verdade. Tem toda a razão.
Diogo, muito obrigada.
Obrigado.
Adeus.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.